Começou.
Começou?
Primeiro, primeiro podcast em estúdio. Aê, porra! Como é que tá?
Tô bem, tô bem. Uns dias aí,
de,
né?
De férias, rest. Curtindo férias, levando uma canseira minha no videogame.
Bicho é mentiroso, velho. Tomou cara. Pau, é 7-2, 9-2, 10-2.
Foi triste, não dá. Não,
não
dá,
chora, não chora.
Mas eu começo bem, cara, eu começo tipo... 1-0, 2-0, aí...
Aí eu vou lá e vira.
É, que
eu...
então, aí eu não sei o que acontece.
É
o time,
só,
o time não mantém a moral.
Só até aquecer ali, né? De hora que aquece.
O time não mantém a moral alta. Ó, a gente fez uma... A gente bateu um papinho um pouquinho antes da luta, né?
Sim.
Antes, né? Acho que você tava preparando pra viajar, né?
É, tava quase indo viajar.
Um pouquinho antes de ir pra Vegas. Vamos falar, vamos tirar isso do caminho já. O que, que deu de errado lá? A gente tava com uma esperança boa, porque era, era uma luta boa.
Sim.
Ele não era? Era um não cara. Era um cara. Não, eu não vou cometer o crime de falar fácil, mas era um matchup bom, que casava bem, né?
Era um jogo que casava muito bem. Era uma luta muito boa. Eu estava me sentindo muito bem. Treinei bem. Enfim, cheguei lá 100%. Achei mesmo que ia ganhar a luta. Não desmerecendo, falando que a luta seria fácil, né? Eu sabia que seria uma luta dura. Mas eu acreditava que eu podia ganhar, que eu iria ganhar. Ainda acredito, né? Que eu posso ganhar.
Claro.
Acho que se tiver uma revanche, com certeza. Mas... coisas da luta, né? Coisas de peso pesado. Eu revi a luta, a hora que eu bati o direto ali. Ele jogou a mão dele por cima, acabou me acertando. Fiquei tonto, senti. Daí ele veio pra cima, que ele é um cara explosivo, né?
Sim.
A hora que ele acerta o primeiro, ele vem... dando as marretadas e acabou acontecendo, né? Infelizmente.
E não tem jeito ali, né? A hora que fecha ali, tipo... entra, vai entrar a porrada.
Depende, podia ter tentado evitar uma queda, pesado, alguma né? coisa, mas eu revi a luta ali, tentei ainda dar um soco nele e...
E aí abre mais,
abre,
né?
mais, acaba abrindo mais.
E você preocupou todo mundo, inclusive eu, que a gente tava assistindo a luta ao vivo, você caiu meio de mau jeito, assim, em cima do joelho, e aí demorou um tempo, e a galera ficou preocupada, nossa, ele tá apagado ainda, mas a galera pediu pra você ficar lá embaixo, né? Conta como é que, o que você lembra, né? Você lembra da mão, porque a hora que apaga, diz que some tudo. Ali, né?
Depois você vai lembrando, né? Conforme vai passando os dias, você vai lembrando, assim. E o que eu lembro é que, tipo, eu já logo acordei, aí o médico falou, não, fica aí. Eu falei, não, mas eu tô bem, não, fica aí. Daí eu fiquei um tempo ali, daí ele falou, tá tudo bem? Ele falou, acho que tá tudo bem, né? Acho que tá, né?
E você levantou, saiu andando normal, te sentindo
fui
boa
levantando,
já?
Sim. Já, na verdade, no primeiro round eu não lembro muito bem, teria que assistir a luta de novo. Não sei se foi um chute que eu tentei dar e acabei sentindo o mesmo joelho, né?
Uhum.
Na perna esquerda. Ou se ele deu um chute, eu não... Isso daí eu não
me lembro
muito bem.
Você acertou uns chutes baixos nele, né? Acho que um ou
acho
dois
chutes.
Acho
que nem consegui acertar,
né?
Frontal, eu lembro que eu consegui. E então eu já fui pro intervalo do primeiro round ali com dor no joelho, né?
Uhum.
Aí depois, pra piorar, eu caí
de
mau jeito.
Aí caiu
de
mau jeito em cima, né? Aí me fala uma coisa. O que que passa na cabeça, assim? Porque agora a gente fica numa situação... um pouco mais delicada, você estava vindo de duas derrotas, mas uma pro Overeem e pro Jairzinho, mas você estava no número 5, 6 do ranking ali, e aquela parada que a gente falou de peso pesado, né? Sempre uma ou duas lutas ali do céu ou do inferno, né, cara? É foda.
Isso é verdade.
É uma divisão rasa, né? Como é que você acha que fica a situação agora que a gente está... Tá com três derrotas, né? Você tem mais duas lutas no contrato?
Tem mais duas. Cara, acredito que minha situação fica perigosa ali,
delicada.
Né? Delicada. Fica delicada, uma situação difícil. Mas acho que eles vão me dar mais uma luta ainda. Acho que pelo meu histórico, né?
Uhum.
Em 19, 20 lutas. Essa é a minha quarta derrota. Então não sou um cara que tem muitas derrotas aí, né? Na carreira.
Sim, sim.
No UFC mesmo, embalei 4 vitórias seguidas.
Exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Então, eu acho que por conta disso, eles vão me dar mais uma chance ainda. Então,
eu acho que favorece a parada de ser peso pesado, né?
Isso também.
Isso vai ajudar, porque é a velha história da mão, né? Não é que você perdeu... Eu volto a falar de novo. Eu acho muito mais. Como é que eu posso. Foge as palavras às vezes assim, mas eu acho melhor, entre aspas, você perder nocauteado, porque entra uma mão, cara, você tá ali pra trocar porrada, a mão vai entrar, né? Do que você ser amassado 5 rounds ou 3 rounds.
O cara é muito superior, né?
E aí você fala, caralho, tipo, eu não vou ganhar desse cara, eu fazer aquela luta que se arrasta, assim, que esse cara fala, nossa, que caralho de luta, que chata. E aí perde uma decisão, assim, que os caras falam, puta, não quero mais ver esses caras lutar. Né? Então, tipo...
então, e querendo a luta do Overeem, eu sei qual é a derrota, mas eu tive problema na costela, né, durante a luta, que me dificultou muito, mas foi um lutão, né?
Foi um lutão.
É, a hora que eu saí do cage, todo mundo, tipo, tava enlouquecido com a luta. Que querendo ou não, foi uma luta com muito volume.
Trocaram porrada pra caramba, né?
Então, tipo, foi uma luta boa, né? Do Jairzinho, talvez um pouco mais apático e acabou entrando uma mão ali onde eu não fiquei desacordado, mas, né, deu aquele flash, né, aquela apagada. E agora aconteceu de novo, né? Foi uma luta mal menos também, mas foi quinto na mão ali.
Tava no começo ali, eu acho que a parte do mais ou menos foi mais pelo lado dele do que do seu, né? Porque ele te amarrou naquele clinch ali, não,
ele ficou...
segurando ali, não deixava a luta evoluir. Então isso eu acho que fica um pouco complicado. E aí agora, como que você... O que passa na tua cabeça na parada de tipo, porra, preciso fazer alguma coisa diferente, ou treinar num lugar diferente, ou... eu sei que a gente tem... Você é de Curitiba, tá lá com seus coaches desde que você começou. Sim. Você acha que vale, ou os caras são abertos, por exemplo, pra você falar, tipo, vou ali respirar uns ares diferentes um pouco. Como que é esse relacionamento? Como que fica essa... Porque isso é uma coisa que, teoricamente, você não devia ter que se preocupar, né? Tipo, você tem que ver o melhor... pra você, pra sua performance como atleta, e se o coach entender, high five e, porra, legal. Mas se ele não entender, no final da história, você também precisa...
High five também, né?
Entendeu? Exatamente.
Tem uma relação muito boa, né, com as pessoas que têm me ajudado, com as pessoas que estão comigo aí, desde o começo. É uma relação de família mesmo. E, cara, eles sempre super apoiam, né? Agora a gente... Eles e eu mesmo, né, a gente decidiu não conversar muito sobre a luta. Claro que a gente conversou bem pouco, mas a gente vai conversar mesmo. Aí depois dessas festas de fim de ano, a gente vai sentar e conversar. Mas a gente sabe que, de repente, procurar novos treinos, novos ares aqui nos Estados Unidos. Eu tenho a porta aberta na América Top Team, tenho uma boa relação com o pessoal lá, de repente pode ser. Tem alguns outros convites aí pelos Estados Unidos. E, cara, eu quero poder fazer esse change, né? Essa troca.
Intercâmbio, né, cara? Eu acho super válido.
É uma coisa que eu sempre fiz na América Top Team, né? Eu sempre ia lá ajudar o pessoal, né? Com os pesos pesados. Na época eu não tava no UFC ainda. E, cara, me sentia muito bem. E isso me ajudava muito. Eu tenho certeza que se eu voltar a fazer, vai voltar, né? O Augusto Sakai.
É aquela parada meio clichê, mas é tipo sair da zona de conforto mesmo, né? Que a galera fala assim, mas isso aí todo mundo fala. Mas é verdade, né? E faz diferença, sim, né? Que você não pode... Você acaba... Aquela mesmice do dia a dia não é saudável pra um
assim,
atleta de alto rendimento.
Olhando, né? Assim, né? Mais friamente agora, né? Tá tudo errado? Não tá tudo errado, entendeu? Porque, tipo, porra, são 20 lutas, só 4 derrotas, tá ligado? Então a gente tem que saber que a gente tem o nosso valor treinando lá em Curitiba,
sim,
né?
Sim.
Mas alguma coisa tá errado, né? Então...
De repente, cara, pode ser até... A parada da zona de conforto, sim, mesmo, entendeu? O cérebro da gente é traiçoeiro, cara. Se o cérebro puder falar assim, fica aqui mais 15 minutinhos dormindo, e você não falar assim, não, nem fudendo, é hora de levantar e acordar. O Joe Rogan, cara, a galera, acho que muita gente já conhece, mas pra quem não conhece, ele é o cara que comenta alguns eventos importantes do UFC, e ele tem o maior podcast do mundo. Então, se você não conhece, sai da caverna, que o mundo tá aí fora. Mas ele fala umas paradas, tipo assim, ele falou, cara, hoje de manhã, o relógio despertou, tipo, sei lá, 5:30 da manhã, aí a primeira coisa que meu cérebro tenta fazer é assim, dorme mais um pouquinho, fica na cama mais um pouquinho. Aí eu vou e falo assim, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Aí o
Que eu mereço,
aquele
né?
aquele é, aí o diabinho do ombro fala: "É, fica na cama hoje, não faz nada. A vida tá ganha, a vida tá boa, não vai um dia descansando não vai te fazer diferente." Aí ele fala assim: "Não, não." Aí eu mesmo me cutuco e falo assim: "Nem fudendo, é hora de levantar." E isso é uma real que muita gente passa, eu passo, e a galera não meio que não admite, né, cara? A gente tem uma tendência, de repente inconsciente, a ficar preguiçoso, a ficar no mais fácil, a ficar no,
Sim.
na parada que te acomoda mais, né? Por isso que é pouca gente que se sobressai alguma coisa. A
Sim.
pessoa que consegue controlar isso e dominar do lado do jeito contrário tem sucesso, né? Então, essa parada de não tem nada errado, realmente não deve ter nada errado, mas só aquela parada de
Não, acho
tipo,
que não é que não
ah.
tem, entendeu? Eu digo assim, que é muito difícil, né? Depois de três derrotas
Mas de
seguidas,
repente
você
não.
revela e tal, tudo certo. Não, não tá tudo certo, cara. Alguma coisa tá errada. É isso que eu tô falando, mas tipo, alguma coisa tá errada, mas não tudo, entendeu? Tipo
Sim.
assim, a derrota é muito dura, né? Você tem que ter uma cabeça boa para entender que não tá tudo errado, mas ao mesmo tempo não tá tudo certo. Então, tem que ter uma calma agora, tem que parar para pensar mesmo. E tem que parar mesmo, entendeu? Tem que parar, sentar, respirar e falar: "E daí, o que que errou? Como que foi?" Entendeu? Tem que ter essa calma
Ah, dá para treinar
agora, né?
mais duro? Por exemplo, isso é uma parada que o comodismo pega e você não vê, né? De repente, o teu parceiro que tá lá te ajudando, camarada, no final da história, né? Pega um pouco mais leve, você automaticamente pega um pouco mais leve, aí 2 semanas depois, tá metade do treino que era pra estar, tá, e você não percebe, entendeu? Né?
Sim.
Não tô dizendo que é isso, eu tô dizendo que o cérebro
Sim, é, às vezes
da
pode
gente
ser e
faz esses
pode.
truques, entendeu? Então
Sim.
é legal estar num ambiente novo que, se você afrouxar um pouquinho, o cara vai te meter a porrada e você vai,
Exatamente.
opa, né? De
Aí você tem que
repente.
ficar em alerta e. É,
Exato.
mas é bem isso, né? Zona de conforto. É, não que eu seja preguiçoso, que eu não treine, né? Isso daí,
Lógico.
quem me conhece, quem tá comigo no dia a dia, sabe quanto eu me dedico, quanto eu treino, quanto eu levo a sério mesmo, porque, cara, eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar no UFC. É poder viajar o mundo, representar o Brasil, representar meus sonhos, tá ligado?
Demais.
Minhas amizades, minha família. É, cara, eu gosto daquele ambiente, eu gosto de estar ali. Mas eu sei que eu preciso vencer para continuar ali, entendeu?
É,
Então,
exatamente. É
eu sei
muito.
que. Então, por isso eu me dedico todos os dias, né? É, mas igual você falou, é uma zona de conforto que talvez a gente nem perceba,
Não
tá ligado? De repente é
percebe,
uma coisa
é.
que, né, você até vai treinar, você treina duro e tal, mas alguma coisa deve estar pegando, né? Então,
É.
agora é igual eu falei, ter calma. É, não achar que tá tudo uma
Que o
merda,
mundo
mas
acabou
também
também, mas também não
não achar
ficar
que é, entendeu?
confortável falando, né, tá tudo bem, a porrada na mão entrou, é assim
É,
mesmo, né?
não.
Não, eu entendo.
Nem fodendo. Desculpa a palavra, mas
Exatamente.
nem fodendo,
É,
entendeu?
exatamente. Não, palavra não
Voltar com
pode.
tudo, né? Voltar com tudo, né?
Cara, conta um pouquinho lá do começo, assim, como é que você é de Curitiba, nasceu em
Sim.
Curitiba, né? Como que foi a infância, como que você começa nas artes marciais e como é que isso vai de um hobby para uma paixão, para uma profissão? Porque nem sempre os três são ligados. Tem gente que treina porque gosta, tem gente que treina porque ama, mas não necessariamente vai
Sim.
viver da luta ou da arte marcial, né?
Cara, acho que Deus já, quando me criou, já falou: "Ó, esse daqui vai ser lutador." Porque meu primeiro contato com as artes marciais foi na escola, sabe? Na escola, assim, tipo, pré-maternal,
Briga
não
de
sei se você
rua não é arte
lembra.
marcial, hein?
Não, não.
Não,
Primeiro
primeiro
contato
contato, eu
foi
era de uma gangue
de uma
lá e a gente metia
gangue,
porrada nos
era facada, tiro. Não, mas o meu primeiro contato foi na escolinha mesmo, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, com o judô e com a capoeira. Aí no judô cheguei a competir, ganhei alguns campeonatos quando era criança e perdi alguns também. E, cara, foi meu primeiro contato e uma coisa que foi muito marcada em mim, né? Então, quando eu saí da escolinha, eu não tive mais contato, mas uma coisa sempre ficou marcada, eu sempre quis voltar, né? E, cara, eu sou um cara que gosta de todos os esportes, que sempre fui ativo, né, nessa parte. Então, putz, eu jogava basquete, jogava futebol, andava de skate, fazia de tudo um pouco. E com 14 anos de idade, foi aí que eu conheci um professor. Ele fez uma apresentação numa escola lá perto de casa. É, daí meus amigos, na verdade, viram, né, a apresentação e falou: "Vamos lá treinar." Eu falei: "Bora,
Apresentação
fechou."
do quê?
De Muay
Era
Thai,
Muay
de
Thai?
Muay Thai,
Ah,
é.
legal.
Era uma semana cultural na escola, no colégio lá, e tipo, tinha várias coisas assim que que o pessoal apresentava. Eles fizeram uma apresentação de Muay Thai, e a gente já queria treinar o Muay Thai, né? Que na época, nessa época era a época do Pride ainda, então.
Então, isso teve uma. Ali em Curitiba, eu acho, teve uma influência muito grande, né? De a galera da Shootbox, porque eu acho que se olhar para os anos de ouro do Pride, acho que era Shootbox. De
Sim.
repente a Brasília em top 10, né, tal, não sei o quê, mas eu acho que a Shootbox foi a academia de maior sucesso, né,
Sim,
por
acho
causa
que foi.
do Vand e do Shogun,
É.
ao mesmo tempo ali
Sim.
dominando o Pride, eu acho que, e os dois sendo da mesma academia, qual a
É.
chance, né, cara?
Deu um
E
hype.
de um lugar relativamente pequeno, você falou, Curitiba é uma cidade grande, mas com aquele espírito de cidade do
É.
interior ainda, né?
É uma capital, mas é meio, né, um espírito meio do interior também. Então, a partir daí, a gente quis treinar. Então, a gente foi treinar, fizemos a primeira aula e gostamos e assim continuamos, né? Então, depois de uma semana, eu olhei pro meu professor e falei, e daí, quando que eu posso lutar? Ele falou, calma aí, bicho.
Não é, não é bem assim, né?
É, eu falei, ah, beleza, então, vamos treinando, né? Só que essa vontade sempre ficou em mim, né? Mas até eu começar a lutar, né, foram mais 4 anos, né?
Sim.
Então, pô, quando era de menor, entregava panfleto, fazia alguns bicos de segurança, porque eu já era grande, então ninguém precisava saber que eu era de menor, tá ligado? Então, cara, a gente ia se virando, né? Fazendo o corre ali do dia a dia. E daí, com 18 anos, quando eu fiz 18 anos mesmo, fiz minha estreia no Muay Thai, né?
Legal, em
Então,
Curitiba
em
também.
Curitiba. Então, daí eu fiz a estreia no Muay Thai, ganhei, fiz mais umas lutas, acho que fui campeão paranaense do Muay Thai logo em seguida. Aí depois fiz uma luta profissional, foi uma luta muito dura com o Cleberson. Foram 3 rounds, assim, o cara tava muito no hype, tava varrendo todo mundo da categoria ali. Tanto no kickboxing quanto no Muay Thai. Aí fiz uma luta com ele. Cara, foi pau a pau. Tipo, os caras me botaram, tipo, palanque pra ele, né?
Cara,
E eu
é
nem
tipo,
sabia quem era ele, assim, tipo, na época. Com quem que eu vou lutar? Não, não, não. Vai treinando, vai treinando.
Vai lá, vai lutar com o cara aí, o
Eu
cara.
falei, nossa, os caras não estão nem me falando quem que é o cara, mas dança, vamos treinar, né? Vamos treinar. Eu fiquei sabendo quem era o cara, tipo, uns 15 dias antes. Eu falei, ah, bora, né? Já tô me ferrando 3 meses aqui, vamos aí. Então, deu perdi na decisão dividida pro Cleverson. Aí meu professor chegou, daí, é isso mesmo que você quer? O que você quer fazer da vida? Com 18 anos, né? Daí eu falei, não, é isso que eu quero. Tipo, eu perdi, mas gosto de lutar, quero continuar lutando. Falei, ah, então beleza, agora a gente vai fazer diferente, né? Vamos dar uma profissionalizada. Daí foi aí que comecei a treinar mais sério, comecei a cuidar da dieta, comecei a fazer uma musculação, comecei a profissionalizar mais mesmo, né, o negócio. Daí foi aí que a gente começou a migrar também pro MMA, né? Comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a
E a
participar
migração
de.
pro MMA é mais porque, tipo, por grana ou por paixão
Não,
mesmo?
nunca fiz por dinheiro, assim. Claro que eu gosto de
Não,
dinheiro.
mas
Não,
naquela
sim,
época que eu
não,
digo, tipo
mas é isso
assim,
que eu
ah,
digo.
porra, já que eu vou lutar
Não, não, então, até
no
essa época, tipo,
MMA,
claro que a
no
gente
Muay
quer
Thai não tem
dinheiro,
dinheiro,
claro que
né?
eu gosto de dinheiro,
Lógico.
né? E quero ganhar muito. Amém, que eu ganho muito aí. Mas não foi uma coisa assim que, nossa, é por dinheiro, tá ligado? Era
Entendi.
uma coisa, uma vontade que tinha dentro de mim que eu não sei explicar, sabe? Então, daí foi na época que o UFC meio que deu aquele boom, né, com Anderson, Vitor e tudo, e eu sempre tive essa vontade, né, de lutar no UFC, de querer estar. Então, falei, nossa, vou migrar para MMA e vou tentar ir para UFC, né? Vamos ver o que vai dar, né? Aí migrei para MMA, fiz minha estreia com 3 lutas, fechei com o Bellator, né? Aí fiz mais uma luta no Brasil antes, né? O Bellator assinou comigo, falou, ó, faz mais uma luta e pode vir pra cá. Fechou. Fiz mais uma luta lá, então com 4 lutas profissionais, 4 vitórias, eu estarei no Bellator, né? Aí dentro do Bellator foram 6 lutas, né? E uma fora também, porque teve um ano lá que eles me deixaram mais de um ano sem lutar, e eles deixaram eu lutar no Brasil. Então acabei fazendo uma luta lá. E, pô, 6 lutas, né? 6 lutas no Bellator, foram 4 vitórias, um empate, uma derrota. Daí depois eu saí, fiz mais uma luta lá em Curitiba, no Imortal.
E a sua derrota no Bellator pro Cheik Kongo,
Cheio
que
Kongo.
foi campeão do Bellator, não foi? Eu acho.
Acho que ele não foi campeão, não chegou a
Será
ser.
que
Será que
não?
não?
Mas é um cara, porra. Inclusive é o. Acho que é o coach de wrestling da América Top Team, não é?
Não, Cheio Kongo não.
O Cheik
Cheio Kongo é
Kongo, não?
francês, né? Francês.
Ah. Quem que é o
O
coach?
Steve Moco.
Não, mas tinha um peso pesado que era lutador que treina lá na American Top Team.
Então, Steve Mo, eu acho.
Não,
não é?
Cara, eu acho que o Sheik Kong tá lá também. Não tá. Ah, o King Mo.
King Mo.
King Mo tá lá, né?
King Mo 93. Treinei muito com o King Mo.
E o King Mo foi campeão do Bellator, não foi? Então, é com ele que eu tô confundindo. Então. Mas King o Sheik Kong não é menos, nem menos duro, nem menos famoso, né?
E daí perdi pra ele, daí o Bellator não quis renovar, assim, sabe? Uh-huh. Falou que renovaria se me pagasse menos. Eu falei, então não quero.
Tá? É, exatamente.
Não faço por dinheiro. Mas como você vai me pagar menos?
Tá? Tipo... Não, e com um recorde bom ainda, né, cara? Aí você já tinha alguma coisa ou você larga e fala assim, vamos esperar e vamos recomeçar?
Nada, eu falei, putz, vindo de derrota, o UFC não vai querer, né? O UFC mesmo falou, ah, a gente quer você aqui, só que vindo de derrota não tem como, né? Então faz mais umas 4 lutas aí, 3 a 4 lutas. Eu falei, ah, então fechou. Daí a gente foi pro Imortal, aí a gente ia eu não lembro qual evento russo que era. Que ia fazer uma edição lá no Brasil, tava tudo certo, contrato assinado, tudo. Aí foi aí que o cara, o dono do evento, tava envolvido no esquema da Copa do Mundo da Rússia.
Nossa!
E acabou sendo preso lá na Rússia, tudo, e cancelaram o evento. Eu falei, nossa, e agora? Né? Daí o UFC pegou e falou, vai ter o Contender, e a gente quer o sacar no Contender.
Ah, a parada do Contender é uma, como diriam... Uma faca de dois legumes, né? Porque é uma porta de entrada pro UFC, mas de repente é uma porta que se fecha e demora mais ainda para abrir, né? Não que não vá abrir de novo, mas a parada do Contender é você tem que ir ganhar e ganhar bem, não é só ganhar, né? É. E às vezes só ganhar não garante a vitória, né? Tá aí a gente tava falando com ele outro dia ali, o Jonas Bilharino lá, que acertou a... Chute rodado, não sei o quê, mas ele não ficou empolgado com a luta, não contratou. Mas você fala, caralho, né?
Tem que olhar e tem que querer, né?
Exatamente.
E daí nisso eu falei, putz, tô vendo aí o negócio do evento, eles meio que colocaram outros caras no meu lugar, né? Que daí eu queria lutar, né?
No Contender, época... isso?
Não, antes do Contender. Ah. Né? Tinha esse evento russo, ele foi cancelado, não sabia se ia ter. Daí a gente falou, a gente quer esperar e tal. Daí o UFC falou, então beleza, vou botar outro no teu lugar.
Aham. Uh-huh.
Aí
a preocupação era essa? Tipo, ir lá no Contender e de repente não consegue...
Não, era mais porque acho que esse evento tinha chance de acontecer e se fosse acontecer ia ser antes, né? Eu precisava lutar, né? Tava precisando de dinheiro.
Ah, entendi.
É...
Contender não paga?
Não, paga. Mas paga, acho que dizendo, deve ser
uma parada pouquinha, né?
Porque tipo... daí o evento russo ia pagar mais. Lógico. E tipo assim, eu falei, vou lá, eu ganho dinheiro e ainda entro no
Sem
UFC,
ter que entendeu? Fazer o Contender, de repente, né?
Essa era a meta. Aí nisso eu falei, então beleza, então vou botar outros caras aqui e tal, e já era. Aí um dos caras se machucou, aí eles voltaram a me ligar.
Cara, tipo, os caras estão insistindo.
Aí derrubaram a luta, entendeu? Não me colocaram no lugar do outro cara, entendeu?
Uhum.
Então os caras me ligaram, acharam outro adversário, derrubaram aquela luta. Deu até um bafafá lá no Brasil por parte do cara, né? O cara falou, pô, não sei porquê, o UFC me tirou do Contender.
Ah, sério,
cara? O cara ficou falando que era o Contender Series Brasil, né?
Uhum.
Então, eu falei, cara, você pode falar o que você quiser, mas o UFC me colocou e se o UFC não te quis
tipo,
ali,
não
eu falei, não,
fazer,
meu,
não fui eu que
entendeu?
Pedi, né? Tipo,
reclama pro dano, tá
ligado? A gente tá indo pro Contender, olha só, é Contender, né? Tipo, você acha que eu vou chegar no Contender e falar, mas com esse cara eu não vou lutar, não.
Tipo, esquece, entendeu? Daí eu falei, vai reclamar com o Dana lá, com os caras, com o Mick, tá ligado?
Ninguém vai, né?
Não comigo. Mas não deu pra entender que não sei o quê, era pra eu estar lutando com você. Eu falei, então beleza, champs, entra no UFC que a gente luta, tá ligado? Tipo, fazer o quê? Mas então daí entrei no UFC, né? Fui lá, ganhei, fui contratado naquela noite, até porque, tipo, beleza, eu meti um nocaute aquela noite, né, interrupção do árbitro, só que, tipo, cara, a Maíra lutou no mesmo dia, cara, ela apagou a menina, foi linda a finalização dela.
Caramba.
O Rogério Bontorin, que treina comigo, saiu na mão com o Gustavo Gabriel lá, levou um atraso, aí tava em knockdown, tava tonto, ele conseguiu agarrar o Gustavo Gabriel, jogou ele de cabeça no chão, e, cara, foi lá e finalizou também, tipo, só lutão no dia, assim, tá ligado? Acho que a Sara também... Foi no mesmo dia, também meteu um nocautaço. Eu falei, cara, só lutão. Uhum. Eu peguei a média do Contender dos anteriores. Era sempre 2, no máximo 3 contratados.
Puta que pariu, né?
Aí eu falei, pô, Tipo, beleza, nocauteei, mas os caras foram muito monstros, assim.
Mas
tipo,
aí tá volta a parada do peso pesado, né?
É, então, daí eu peguei, fiquei meio assim, daí eu fui lá, falei, nossa, e agora, será que vou ser contratado? E o Minotauro já pegou o microfone e falou, ah, nosso primeiro contratado, Augusto Sakai.
Caraca, que top.
É nós, estamos dentro, né? Que primeiro top. Sonho realizado que é estar na UFC, né? Então...
É. E é um sonho, né, cara? Não dá pra, não dá pra ser hipócrita e falar que o cara não quer, né?
É,
tipo, tem evento, ó, por exemplo... rola essa parada do PFL, que paga 1 milhão, então... E aí tem uma galera que migrou ao contrário, né? Saiu Sim. do UFC e vai pra lá, e tem evento na Ásia, o One, que diz que paga bem alguns caras.
É.
Mas... Acho que o sonho é estar no... É que nem você jogar basquete profissional na Europa...
É,
mas jogar que na NBA. O sonho aqui. É ir na NBA, tá certo? Não, não que na Europa o nível seja... Muito Sim, mais é baixo, bem... mas é a visibilidade, né?
É igual eu sempre falo, né? Eu deixo isso bem claro. Não critico o UFC, pagamento, essas coisas. É uma empresa, né? É uma empresa que é muito grande. Então, hoje a rotatividade do atleta tá muito alta,
Sim.
né? Porque tem muito atleta que tá no UFC e tem muito atleta que tá querendo entrar.
Então... É a historinha da demanda e procura, né? Não tem...
Então, tipo assim, eu não fico criticando igual muita gente fica. Eu gosto de estar no UFC, igual eu falei, eu gosto mesmo. Mas
eu vi o cheque dele, 5 milhões para.
Amém.
Não dá para reclamar.
Que chegue assim. Amém.
Tá certo.
E, cara, só que podia ser melhor? Claro que podia. Podia pagar mais? Claro que podia.
Sim.
Mas, cara, é ruim com o UFC? É, mas é bem pior sem o UFC, porque eu já tive outros eventos, tá ligado? Eu sei como funciona, né? E até o Dana falou esses dias aí, não sei qual atleta que reclamou, ele falou, se você quiser lutar, tem evento aí todo final de semana, esteja pronto.
Tá exatamente.
E é isso mesmo, eu já fiquei, né, em outros eventos sem lutar, cara, tipo, mais de um ano, entendeu? É igual eu falei,
mas
não
funciona,
faço...
funciona, assim, tipo, se você falar uma parada de bastidor, que eu acho que ninguém fala de bastidor, se você quer lutar...
Ah, com certeza, né?
Funciona, assim, tipo, você, o teu empresário funciona. Liga e fala, quer lutar...
Não, cara... beleza, amanhã. Não, não, não é assim,
claro,
né?
Mas aí os cara arrumam... Se você falar, quero lutar...
Se você tiver em condição e querer lutar, com certeza eles vão te botar com uma certa frequência, entendeu?
É mesmo?
É, claro. Os
vão te colocar. Legal. Eu não sabia disso.
Só que...
Porque rola aquela parada que eles têm que te oferecer 3 lutas no ano.
Não.
Isso não é... Caras... Isso é uma regra contratual. Se você quiser lutar 5 e eles conseguirem... É isso?
Fechou, né?
Caraca. Porque
eles vão ter que renovar o contrato. Se teu contrato vencer, eles vão ter que renovar. Uhum. Se tá vindo de vitória, tá... Então, se você estiver bem... Ah, o Marreta meteu 5 lutas no ano, em 2018, acho.
Mas foi trocando de categoria, bom, não interessa.
Mas só,
né?
Ele tava com saúde, tava bem e foi, entendeu? Então, fez.
Entendi.
Então, se o cara conseguir, se o cara quiser, com certeza luta, uhum. Né? Tem luta, né?
Então... Saiu hoje, aqui, a gente tá gravando, que dia hoje? Dia 16. Vai ter UFC no Brasil, né, cara?
Você
tava com um plano aí de, não, vou esperar mais pra perto do meio do ano que você queria voltar, né, pra fazer um camp legal. Já coçou, né?
Já coçou. Porra, acordei meio assustado assim, né? Falei, nossa, tô atrasado aqui, né, que a gente ia dar um rolê, né?
A gente ia no Outlet gastar esses 1 milhão que ele ganhou da bolsa aí.
Aí eu tô atrasado, daqui a pouco chovendo mensagem aí, ó, vai ter UFC no Brasil, tomara que você luta. Eu falei, nossa, será que é verdade? É pegadinha, tô meio dormindo aqui.
Uhum.
Aí fui entrando, fui vendo site de notícias, falei, caramba, é verdade, né? 7 de maio, né?
Acho que é 7 de maio. 7 de maio.
No mês do meu aniversário, então, ó. Se você quiser me colocar, tô à disposição.
Vai ser top, né?
Vai ser top. E voltar com tudo, né, cara? Quero voltar a vencer, tô com saudade já de vitória, tô com saudade de dar uma entrevista pós-luta ali.
É foda, né? Senão não tem entrevista, né?
O negócio
então, aqui sempre tem entrevista.
Aqui, pelo menos o Rafa...
A gente faz uma pós-luta, liga lá do hotel e a gente faz uma pós-luta. Vai ser, tipo... Por mim, eu faço amarradão. Não sei se você tá afim de falar, né,
cara? Bora.
Falei, cara, porque é uma... A gente falou um pouquinho disso, né, cara? É uma glória... O alto é muito alto e o baixo é muito baixo, né?
É muito baixo. O MMA, eu acho que é o esporte mais ingrato que tem, entendeu? Porque você perde, os caras já vêm na tua conta ali da internet, do Instagram, os caras vêm te chamar de merda, você é um lixo, você não
sabe.
Mas, filho, você me acompanha desde quando? Desde quando eu tô no UFC?
A gente fez um post compartilhado e eu senti um pouco disso, porque aparecia pro MMA hoje também. Sim. Uns caras em inglês ainda, assim, já acordou, levanta aí, não deu, hein, não sei o quê, mas os caras vão escular, paguei a porra toda, não tô nem aí, mas A gente falou bastante disso na primeira que a gente fez um pouco antes da luta, do negócio de torcida, né?
É.
É uma parada que, tem o time, hashtag Team Sakai, mas na hora de entrar na porrada ali é só você, cara, sim, não tem time não, tá ligado? A foda é essa. Tem o apoio do meu professor que me treina desde os 14 anos e o cara quer meu bem, absolutamente, absolutamente.
Mas ali em cima é eu.
Mas
é
na hora de dormir ali, ele dorme um pouco chateado só. Quem dorme com dor, roxo, quebrado, é você, entendeu? Então, eu acho que ninguém sente essa parada do jeito que você sente, entendeu?
É,
e tem aquela coisa do homem também, né, cara? Você ir pra porrada e perder a porrada, tá ligado?
É,
aí você fala, caralho, que merda, né? Não é só o esporte, né, cara?
Sim.
É foda, né? Que nem quando você ganha, cara. Quando você ganha, você dá porrada, você bate. Porra, eu sou o foda, nocauteei o cara, né? Mesmo, cara. É foda.
E você vai do céu ao inferno, né? E é difícil, né, cara? Eu, particularmente, fiquei muito triste mesmo. Não tenho vergonha de falar, porque o cara
quer. Tem que ter, ué.
Não, é que às vezes o cara quer. Beleza.
Não dá pra confundir e dizer assim, foi um dia ruim de trabalho. Muita gente fala, né? Tipo assim, é como trabalhar num escritório. Aquele dia não foi muito bom. Não, é bem assim, né? Tipo, foi um dia ruim de trabalho, mas não se compara com mais nada, entendeu? Não se compara com mais nada. Tem que
então,
ficar
cara, eu senti muito essa derrota. Sei que a fase que eu tô no evento não é muito boa, mas ao mesmo tempo eu sei meu valor, né? Isso que é foda da derrota, né, cara? Porque você perde, você fala, cara, eu sou um merda, mas, cara, eu tive que pessoas próximas a mim me ajudaram a isso, né, por mensagem e tal. Falei, cara, tipo, ergue a cabeça, olha tudo que você construiu, olha de onde você saiu e tal. Deu, putz, comecei a lembrar a minha história, porque a gente acaba esquecendo um pouco, né? Tudo que a gente passou, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente já fez, né? Pra poder estar aqui hoje, né? Talvez a maioria das pessoas, elas acompanhem o UFC, entendeu? Não o MMA. Então, as pessoas me conhecem, a maioria, né? Me conhece hoje do UFC, né? Então, realmente, se vai pegar minhas três últimas lutas, que merda, né? Esse cara é um bosta, vaza do UFC, mensagem que eu recebo, assim, do nada. Carô, não dá o UFC pra você, cara, vaza. Tipo, mas você viu minha história toda? Então, tipo, porra, velho, eu sou pica pra caralho, tá ligado? Não só eu, mas muitos outros atletas, acho que a grande maioria... A gente é pica pra caralho, velho. Tipo, pra fazer o que a gente faz, a gente sendo brasileiro, você nasce no Brasil, já tá em desvantagem, tá ligado? Tipo, porra, o cara aqui, o cara quer competir qualquer coisa, quer treinar qualquer coisa.
Aqui nos Estados Unidos,
o cara tem isso tudo. Lá no Brasil, o cara tem que, igual eu fazia, tá ligado? Tinha que juntar um dinheiro, tinha que pedir pra minha mãe tinha que ter R$5 ali pra eu poder pegar um ônibus. Ou eu pegava a bicicleta e ia até a academia pra poder treinar, tá ligado? Que a gente nunca, graças a Deus, nunca passamos fome. Mas a gente nunca teve o luxo, nunca teve, não, fica tranquilo, vai lá treinar, tá ligado? Não. Tipo, então sempre foi no perrengue. Então, tipo, cara, e eu sempre tive esse sonho, né? De lutar, sempre tive o sonho de poder estar no UFC. E, cara, eu paguei o preço pra estar aqui, tá ligado? Eu paguei
o preço pra
chegar onde eu cheguei. Eu não cheguei de paraquedas, tá ligado?
Exatamente.
Então, tipo, às vezes a galera vem criticar, a galera vem falar mal, mas a galera não sabe a história, não sabe tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo da onde eu saí, aonde eu tô hoje, entendeu?
E o tanto de porrada que você levou pra estar ali onde você tá.
Pra caralho.
Mas eu acho que o que a galera esquece muito é a parada do outro cara. Não é só o Sakai não tá lutando contra um cara que pegaram na rua ali. Ele falou, entra aqui. Não é eu. O Sakai tá lutando com um cara que é um atleta profissional. Também treina desde os 12, 14, 15 anos. Passou os perrengues dele lá, de repente menos, porque ele, acho que é da Austrália, né? O país mais desenvolvido e tal. Mas a gente não sabe. Tem moleque aqui, ó, o Ortega, por exemplo. O Ortega era de gangue.
Sim.
Gangue de mexicana na Califórnia. E o Renner Grace salvou a vida do moleque. Tipo, botou ele pra trabalhar na academia, dobrando toalha pra poder pagar o treino, que ele não tinha dinheiro pra pagar o treino.
Sim.
E olha que virou. Entendeu? E aí você olha e fala assim: ah, olha lá. Branquinho, loirinho, de olho azul, veio com tudo mastigado. Não, o moleque passava fome, cara. Ele roubava pra comer, pra dar as coisas pro pai dele, tá ligado? Era uma história bem sinistra. E aí, voltando nisso, você tá lutando com um cara que se preparou pra lutar com você.
Igual,
tá,
né?
É,
se preparou,
né?
Igual, né?
Pra lutar com você, cara. Com um cara perigoso, que é do Muay Thai, que vem da porrada. E o cara ganhou e ele é melhor que você? Não, ali naquela noite ele foi, mas... É, são dois profissionais, o ponto é esse. E a galera esquece disso. Perder mesmo. Pra esse cara aí, vai ganhar de
mas
quem?
Ninguém vai lá, tá ligado?
Vai ganhar
aí
de quem?
Tá.
Vai ganhar de 99,9% da população do mundo. Ele vai ganhar. É exatamente essa a resposta. Ele não ganhou daquele cara aquela noite. É. Mas de quem que ele vai ganhar? Vai ganhar de você que tá falando, vai ganhar de mim, vai ganhar de qualquer... É foda, né?
É foda,
tem que pensar nisso.
A galera também desmerece, né, por causa de um resultado ruim. E acho que... Cara, não é isso, né? A vida não é... Você não pode medir o teu sucesso pela vitória ou pela derrota, tá ligado? Uhum. Você ganhou, beleza, top, mas você não é o the best of the world, tá ligado?
Exatamente.
Mas você perdeu, mas
você
também não é o lixo da humanidade.
É, com certeza, com
tipo,
certeza.
Você tem que saber o seu valor, você tem que saber onde você tá, mas não é a vitória ou a derrota, mas sim aquilo que você faz todos os dias, tá ligado?
Exatamente.
É isso
exatamente.
Que eu acredito.
No final das contas, tem que fazer um balanço, né, cara? O balanço, saldo tá positivo, saldo tá positivo. Eu acho que quando a gente... de novo, é a parada do clichê, né? Que a gente fala, a gente aprende mais na derrota, mas é um pouco de verdade. Você me confessou um negócio aqui que eu não acho legal, que você falou, não assisto minhas lutas, não, nem quando eu ganho, nem quando eu perco. E eu acho que isso vai de camp a camp, claro, eu tenho certeza que o teu treinador assiste.
Sim,
você, de repente, não gosta, mas...
É, o pessoal assiste, né?
Eu acho que, claro, eu acho que o válido é você tentar ver o que você fez, que na hora ali... Porque vocês lutam muito no automático. Assim, muito no automático, né? Era com você que eu tava pedindo pra ensinar como é que achava a distância?
É.
Foi com você? Entendeu? Tipo, você não consegue nem explicar de tão automático que é. Não, vai indo. Opa, achei. Mas você já sente isso. Você não tá pensando nisso.
Sim.
Você tá ali no automático da luta, entendeu? Então tem coisa que às vezes você faz que você não vê, o teu treinador não vê, porque ele tá te treinando e isso passa batido. E é interessante você olhar com outro olho clínico. Porque, por exemplo, nessa luta que você perdeu, você botar ela falando assim, eu já sei que eu perdi essa luta. Eu quero descobrir aonde e como. Ah, de repente eu dei um passo pra direita, se eu não tivesse dado aquele passo pra direita ali, ou se eu não tivesse recuado, igual aconteceu com o Jairzinho, né? Tipo, você recuou e bateu na grade e se atrapalhou. E isso é um erro completamente idiota, que não dá nem pra treinar não fazer isso, né? Aconteceu ali na hora, mas te custou a luta, porque o cara capitaliza naquilo. São pequenos detalhes, né? E eu acho interessante. Eu tava assistindo a luta com um amigo meu, e aí ele leva uma porrada do cara. Ele ganhou a luta. E aí ele, mais uma mão entrou assim, ele deu uma balançada. E ele fez, caralho, não podia ter tomado essa porrada. Eu falei, cara, claro que podia. O cara tava ali pra te dar essa porrada. Entendeu?
Podia que tomou, né?
Exatamente. Aí o que você tem que ver, assim, tipo, eu tomei essa porrada por quê? E ver da onde que veio, de repente ver a reação do cara, ou ver a sua, que gerou aquilo lá. Eu acho válido, eu não sei. Da onde que vem essa, tipo, não gosto de ver?
Sei lá, coisa minha, sabe?
É mesmo?
Mas eu começo a ver, assim, nossa... Por mais que, igual eu falei, tipo, cara, tive um recorde muito bom, sabe?
Uhum.
Agora mas que as derrotas estão vindo, então,
se
tipo,
critica,
sempre foi vitória.
Você se critica muito
eu acho
por
que
isso?
Sim, entendeu?
Você
acho que é isso
que
acontece.
Horrível.
Juro? Eu pego, tipo, nossa, eu lutando, meu, cara, não pode ser. Não, sabe? Então eu prefiro não ver, mas eu tenho consciência que também é errado. Então, a partir, né, dessa luta, depois eu saí da luta e falei, estamos fodidos aqui. Perdemos, vamos comer, né? Não vamos ficar com fome. Pô, vamos comer, né? Fomos lá triste pra caralho comer, sentei ali, pedi minha comida, olhei pra TV, tava passando a luta. Eu falei, então agora eu vou assistir essa porra, tá ligado? Tipo, vou assistir e vou ver. E eu vi a hora que o cara me pegou, né? E eu vi o meu erro. Um erro que eu tinha comentado até no treino. Falei, nossa, tem que arrumar isso pra não... Sabe, que eu joguei minha cabeça num direto, sabe? Junto, assim, tem até uma foto aqui que saiu, que eu tô acertando ele, só que ele me acerta por cima aqui, né? Tipo, na tampa da cabeça, foi onde eu senti, né? Então eu falei, aí, ó, aí que ele me pegou, então.
Entendi.
Próxima vez, vamos arrumar esse soco pra já não acontecer de
novo,
então, tá ligado?
Então, isso é legal.
Então,
isso,
acabei
então,
vendo
isso
já.
É,
então, agora eu também decidi que eu tenho que rever as lutas, né?
Exatamente.
Eu, meu time, gente tem que sentar e falar, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui dá para melhorar, isso aqui foi médio, entendeu?
Sim.
Então eu acho válido, porque a partir de agora, né, temos que começar a assistir também, né?
Que você acha dessa subida do John Jones pros pesados, assim? Você vê. A questão é a seguinte: o John Jones com mais peso vai se movimentar tão bem quanto ele se movimentava no, com, nos 205? A minha resposta é praticamente sim.
Sim, eu acho
No
que ele vai.
achismo, porque ele não luta com 205. Né? Então, tipo, ele já luta com peso
Sim.
pesado, praticamente.
Então, tem que
Certo?
ver tudo como vai ser o treino dele, né? Com quantos quilos vai treinar, entendeu? Porque talvez ele treine com, sei lá, 98, 99. Agora ele tá treinando com 110, um exemplo, não sei, né? Então, teria que ver isso, né? Mas eu acredito que ele vai se movimentar, talvez. Um, 2 segundinhos mais lento ali, entendeu? Mas acho que vai continuar movimentando. Isso daí é dele,
Que eu
uma
acho que
coisa que ele faz
a
muito
grande
tempo.
vantagem. Eu não acredito que ele tenha um grande poder de nocaute, entendeu? Eu acho que ele vai
Não é.
ser. Ele vai. Ele, eu acho que vai ser uma réplica um pouco do que ele faz
No
agora, ultimamente,
93,
né?
sim.
Só que com pesado. De repente ele
Sim.
tá querendo botar uma massa para aumentar um
É,
pouco
pra aguentar o tranco
o
mesmo,
poder
né?
de nocaute, né?
Mas eu acho que vai bem, acho que vai bem, acho que é uma boa, porém, ao mesmo tempo que é uma boa, é foda porque trava a categoria lá em cima, né? Eu tô longe do cinturão, tô longe do top 5, mas para as pessoas que estão ali perto do top 5, dá uma travada, né? Porque a hora que ele decidir lutar, ele
Vai
vai.
disputar o cinturão direto, né?
É, entendeu? Ou se não disputar o cinturão direto, vai incomodar ali,
Você
entendeu?
acha merecido
Ah, eu acho que.
pelo corpo de trabalho que o cara fez, entendeu? Tipo, cara, a gente tem que admitir que peso por peso, eu acho que ele é de longe o melhor. Os cara colocam, eu acho que o Usman tá na lista agora, o Demetrius Johnson tava na lista, e a grande conversa do Demetrius Johnson era: ah, defendeu não sei quantas vezes. Mas eu gosto de ver a competição que o cara tá enfrentando também.
Sim.
Entendeu? Pegar um cara relativamente desconhecido de 50 quilos e o John Jones ganhar do Shogun.
É.
Você entendeu?
Sim.
É essa parada. Eu acho assim, tem que olhar quem foram os caras que o John Jones lutou, quem foram os caras que os outros caras lutaram,
Sim.
qual foi o resultado e por quanto tempo ele manteve aquele resultado. Aí eu acho que
Ah, o cara
ninguém.
foi soberano ali, né? Na categoria, o cara fez o que ninguém fez e varreu, né? Ele varreu a categoria. Então, acho que, cara, de repente seria justo mesmo, né? Chegar, disputar o cinturão pelo hype que ele tem, pelo hype que ele ia causar. E o UFC é uma empresa, né? Ele quer saber de números, né? Então, os números seriam muito bons se ele já chegasse disputando o cinturão.
A gente tá vendo ao vivo aqui, ó. Você caiu uma posição no ranking, você é número 12.
Quem que tá atrás?
E o Ivanov, o Walt Harris e o Sergei Pavlovich. E o Taito Ivasa
Entrou na minha
entrou
frente.
na sua frente ali na sua posição. Tá bom, não achei, caiu uma posição, não achei
É,
ruim não.
tamo no bolo ainda.
Eu não achei ruim não. Tá tranquilo. E aí volta a história que a gente falou, né? Tipo,
Ah,
duas
eu
lutas.
meto duas vitórias aí, eu vou
Você
lá pro.
pro top 5 de novo,
Entendeu?
né? Que era aonde você tava.
Sim.
Era onde
Partir
você
pro.
estava, exatamente.
É, tamo no bolo, tamo no
Exatamente.
bolo. Então, e isso daí é uma coisa que me traz esperança, tá ligado? Tipo assim, beleza, uma merda perder 3 lutas. Eu tô me sentindo. Porra, é muito triste, tá ligado? Tô
Você é o número
muito.
12 do mundo.
Então, só que daí ao mesmo tempo eu falei, cara, eu tenho o meu valor, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu posso render, tá
Sim.
ligado? O negócio agora é ajustar a máquina e voltar pro caminho da vitória, entendeu?
Exatamente.
Então, isso que me traz esperança, né? E na
Exatamente.
Bíblia fala, né? É, devemos trazer ao coração aquilo que nos dá esperança. Então é isso, acho que isso é na nossa vida toda, né? E pro meu momento eu tô usando isso pro meio da luta, mas depende pra pessoa que tem um escritório, pessoa que, né, tem o seu trabalho lá também, né? Tem que trazer pro coração aquilo que traz esperança, né?
Com
E essa é a
certeza.
minha esperança, né? Voltar a vencer, mais 2 lutas já tô no bolo de novo, né?
E essa lutinha do fim de semana aí? Eu vou botar isso no ar amanhã, na sexta-feira. Amanhã é sexta-feira?
Não é quinta.
Amanhã é
Não,
quinta?
quinta?
Ih, agora
Sexta.
não sei
Sexta.
também. É,
Sexta.
amanhã é sexta. Vou botar isso no ar na sexta. É uma semana, um dia antes do. É o Derek Lewis contra.
Derek não é.
Não, é o Derek Lewis, não é?
É, Derek Lewis contra o.
O
Chris.
O Chris Daukaus.
Daukaus.
Ele não tá nem.
Ele tá ranqueado.
Ah, ele tá, número 7. Número 7.
Ele deu uma subida agora também.
Derek Lewis, número 3 ali, né, cara? Ele sempre fica ali entre o número 5, sempre top 5 ali, né?
É o
né?
cara que vai ser o top 5, mas não vai ser campeão, tá ligado?
É, por quê?
Ah, não sei, eu acho que já mostrou isso, né? Os caras que estão ali sendo campeão, os caras sempre pegam ele, né? Então, eu acho que não vai ser um cara que vai ser campeão, mas sempre é um cara muito duro.
Vai dar trabalho.
E um cara que sempre vai estar no top 5, sempre vai estar no top 5.
Deixa eu fazer uma análise dessa Derek Lewis contra o Chris Daukaus.
Cara, o Chris é um cara que joga, pelas lutas que eu vi, que eu acompanhei dele, é um cara que joga volume, também tem uma pegada boa ali. É, porém, o Derek Lewis é aquele cara que, né, vai tomando umas porradinhas ali, se finge de morto, de repente ele mete a mão na barriga, assim.
É.
Tal, dá
os caras postaram, entendeu? Acho que era com o cigano.
É.
Não foi isso? Que tem um. O primeiro shot era ele dobrando assim. Não. E aí o cigano vem pra cima e ele levanta e tira os dois pés do cigano do chão, cara.
Então,
cara,
eu acho que ele. Acho que ele ganha, né? Por nocaute e tal. Vai ser isso.
O Chris,
né?
ganha?
Não, o Derek Lewis. Derek Lewis, tá. Vai ser isso. Ele vai até tomar umas porradas do Chris e tal. Porém, acho que a hora que ele decidir pegar mesmo, vai acertar uma mãozada. Acredito nisso.
E desse UFC que você lutou, você chegou a ver todas as lutas?
Não, vi algumas.
Que luta que você viu?
Putz, até uma antes da minha,
uhum.
né, que foi do blindado. Aí depois eu vi a do Santiago, da Amanda e do Charles.
O que você achou da luta da Amanda?
Cara, eu achei que ela ia ganhar.
Porra, foda, né?
Todo cara, mundo, achei né? que ela ia ganhar mesmo, mas achei que ela perdeu um pouco o rendimento, sabe? Ali, não sei se por conta do corte de peso, não sei o que ela sentiu. Mas, cara, ela foi, né? Ela ligou a máquina, ela confiou muito no direto dela, naquele cruzadão que ela tava dando, que chegou a pegar alguns, e ela começou a ir pra cima e começou a se expor muito, né? Foi aí que começou a entrar os golpes, né? Aí ferrou, né? Começou a levar, até que a Juliana conseguiu finalizar, né? Caramba. Achei que foi um golpe duraço pra nós brasileiros aí, né? Mesmo, que a gente
perder a Amanda ali e volta para a hora da torcida, né? Eu não sei por que a Amanda não rola um amor da torcida. Nem ela campeã, não. Rola um amor da torcida com ela,
isso,
né?
Isso eu sinto porque, cara, eu converso muito com fãs, assim, né? Tipo, de encontrar e tal. O pessoal sempre, tipo, nunca elogia a Amanda.
É
nunca,
muito louco isso, né, cara?
Os tipo, caras falam, não, cara.
Ser campeão não é sinônimo de
meio,
ser ídolo,
sei lá,
né?
Não sei o quê. Não sei, não gosto dela. Eu falei, cara, ela é gente boa pra caralho. Eu conheço ela pessoalmente, ela é muito gente boa. Eu falei, sério? Você tá falando, eu acredito, mas não sei, eu não gosto caralho, muito. Né, eu falei, cara? Não, ela é gente boa, cara. Eu gosto da Amanda.
E é uma coisa engraçada, porque eu pessoalmente, assim, eu não acho ela. Antipática, eu não acho, eu nunca vi ela ser antipática numa entrevista, aquela pessoa que você fala assim, nossa, que ela tá achando? Ela sempre sorrindo, sempre falando bem, fala um inglês, desde que eu me lembro ela já falava em inglês, entendeu? Um inglês arrastado lá, mas fala, que é super importante, aliás, você também você precisa aprender um pouco de inglês.
Isso daí é uma das metas aí pra voltar.
É, meta mesmo. E eu não sei o que acontece, cara. Eu não entendo o que acontece. Eu não vejo uma antipatia dela. Ah, ela não tem carisma. Eu não sei o que a pessoa tem que fazer pra ter o carisma. Tipo, ou você tem ou você não tem. Eu entendo isso.
É.
Mas é... Tipo, o que que... Eu não consigo apontar o que que falta pra ela. Porque
é
ela
difícil, né?
Ela é simpática, ela é campeã, ela é super bem sucedida.
Acho que é a carisma mesmo do pessoal olhar e falar, cara, eu gosto dela.
Não, e ela... Ela
só como
é,
que vai ter isso?
Ela é homossexual, ou seja, nem a como é que eu posso falar? Tipo, nem a comunidade homossexual apoia ela, o que é muito louco, porque isso é uma coisa que o UFC devia tentar... não explorar comercialmente, mas usar como uma bandeira, né? Falar, porra, ó, a campeã...
Mas tenta, né, de certa forma.
Ah, eu
acho
que
não, coloca a Nina,
cara. Ah, tudo
agora
bem,
com a filha
mas eu acho que eles não... Eu acho que eles não tentam vender a imagem dela de nenhum jeito. Nem como uma super campeã dominante, nem como Ou tipo, olha,
mas acho que a comunidade... Daí se você olhar, a única pessoa que eles venderam foi a Honda, né?
É, então.
Nem as outras categorias venderam, né? Então, acho que
vai ser... É muito louco, não vende direito. Mas agora você pega, por exemplo, a Rose engaja legal.
É.
Entendeu? A Rose engaja legal. E corta o cabelo, porque não quer que a beleza ajude o engajamento dela. Tem umas doideiras dessa, mas... A Rose tá começando a engajar legal. A Joana, apesar de ser dominante, ela não engajava tão bem. A gente não pode usar a gente como parâmetro, porque a gente vive numa bolha, né, cara? A gente gosta, a gente assiste, a gente consome o que eles colocarem ali, entendeu? Então tem que tentar sempre se excluir da bolha e tentar entender. E eu não consigo entender.
É carisma, mas é uma coisa que é muito louca. Não tem como a gente pontuar, a gente falar isso, é aquilo. Não, é carisma mesmo.
Porque às vezes você fala, né? Já viu a entrevista dela?
A pessoa gosta, não gosta.
Já viu a entrevista dela? Ela sempre responde seco, ela nunca sorri. O que não é verdade. Tipo, ela sempre sorri, ela sempre é simpática. É muito louco isso, cara.
Mas ela fala, né? Acho que talvez isso que o pessoal...
Fala em que sentido?
Fala a verdade, né? Por exemplo. Igual, vamos pegar um exemplo recente agora. Semana passada na coletiva, né? Pré-luta lá, a Juliana, não sei o que, você não lutou comigo. E a mano já pegou e falou: cala a boca, você tá mentindo.
É, mas até aí, isso era pra ajudar a elevar ainda mais o cara. Falar, caraca, muito brava.
Só que daí, porque é a Amanda, acho que o pessoal olha e fala: nossa, que marrento.
Que é, não é?
Mas não é isso. É, entendeu?
Se o Conor McGregor levanta, pega a jaqueta da Juliana. Gira, manda ela tomar no cu e joga pro povo, os caras vão falar: nossa, o cara tirou onda. É foda, né, cara?
É difícil, uma situação difícil, né?
É muito louco.
Mas espero que ela volte aí, que ela consiga aí uma grande vitória. E que entre no hype, né? Entre na graça da galera.
Pois é, eu acho que a verdade é o seguinte: eu acho que o fato dela não se importar, de repente, causa mais esse alvoroço. Porque pra ela. É, isso é uma postura dela, né? De tipo, olha, eu não ligo pra mídia. Ela já falou, não faz, não gosta. Eu, por exemplo, eu sinto isso. A gente tem vários amigos em comuns e pessoas muito próximas dela. E eu já falei, os caras falam: bicho, ó. Ela não gosta de fazer, cara. Tipo, fala, pô, traz no podcast, né? Porque aí eu falo, como a gente aqui, ó. Cara, vamos falar do que você quiser falar.
Sim, resenha.
Se você não quer falar... Ó, eu não quero falar de quando eu comecei a treinar Muay Thai. Falei, tá bom, não vamos falar disso. A gente pula essa parte e como se nada tivesse acontecido.
Tá,
não tem, não tenho compromisso jornalístico nenhum. Então, e eu falava pros caras, falei, tipo, mais uma homenagem mesmo, né, cara? Vamos falar só das vitórias e celebrar campeã, dupla campeã e não sei o quê. Os caras, ela não curte fazer isso, entendeu? Então, tipo, eu não acho que vai render legal, porque não é uma coisa que ela gosta de fazer. E eu até entendo que pra algumas pessoas o cara vê como um trabalho, mas eu falo, eu acho que de repente na resenha, assim, eu acabo conquistando a pessoa e a pessoa se solta e faz, entendeu? Mas a pessoa não gosta de fazer, não gosta de fazer, então não...
Eu acho legal, acho importante.
Não tem jeito, né?
Não ficar só naquilo ali, né? Que o público vai ter o contato ali, né? Nos 15 minutos ou 25 minutos que tá lutando.
Exatamente.
Ou numa entrevista durante a semana, né?
Então, mas acho eu acho que legal... entrevista é aquela mesmice, não fica tão... Eu não acho tão interessante.
Então, mas isso que eu tô falando, é tipo, o público só vai ter contato aí. Na entrevista, que é a mesmice... E tipo.
Quais são os planos para
2022?
Voltar, eu quero lutar.
Repórter
vezes?
É foda, né? Quantas eu vou vezes? Falar aqui, mas né, não me cancelem os repórteres.
Quantas vezes você
mas, cara,
pretende lutar?
Cara, repórter é foda,
em
sabe por quê? Você chega lá, tem 20 repórteres agora ali. Sei lá quantos tinha, né? Quarta-feira passada, no Media Day. Cara, é sempre as mesmas perguntas. Tá ligado? Tipo, sempre.
E você acha
de pessoas
que...
diferentes, mas é a mesma pergunta.
Você acha que rola uma... Isso é uma coisa que eu devia ter perguntado. Eu fiz uma parceria com o Diego da G-Fight um tempão aqui e eu esqueci de umas coisas básicas assim que eu devia ter perguntado pra ele. Tipo, a necessidade de vários veículos de mídia fazer a mesma pergunta, né? Será que é porque, por exemplo, sei lá, o cara do MMA Fine vai lá e fala assim: ô, Sakai, você quer lutar quantas vezes o ano que vem? Aí você fala, acho que 3 vezes é um número legal, tal, não sei o quê. Tem alguém na cabeça? Eu quero lutar com o Overeem. Legal, obrigado. Aí ele vai e anota. Mas aquele pedaço de anotação é dele. que foi ele que perguntou. Aí você acha que o cara da, sei lá, do New York Times quer saber a mesma coisa, mas ele não pode escrever o que você acabou de falar pro cara. Você entende?
É, tipo, eu entendi. É.
De repente, será que é isso? Ele fala, ah, então você realmente quer lutar 3 vezes o ano que vem? Aí você quer, aí ele vai anotar, ele quer lutar 3 vezes. E contra quem? Contra o Overeem. Ah, é, legal. Não,
mas daí o cara vai lá, ele faz a mesma pergunta.
É, então.
O cara do outro meio de comunicação.
Será que ele não pode, ele não pô, quer
usar? Pô, você caiu, você lutou 2 vezes, né? Mas ano que vem, qual seria o número bom pra você lutar?
Tipo...
Tá ligado?
Você não pode
tá.
só escrever o que eu acabei de falar pro amigão aí? Tipo...
Na luta do Jairzinho, que tava, era meu segundo
Nossa,
main event.
Nossa, main event, né?
Então, cara, main event tudo é diferente, né? Você tá fazendo main event, é treta. Porque você tem que dar muita entrevista, tem que ficar o dia todo lá no EPX.
Cara, isso é uma coisa você tocou num assunto genial.
Mas,
que
tipo,
eu,
assim, ó, só pra fechar isso daí. Tipo, cara, chegou uma hora assim que eu olhava assim, ó, pro meu tradutor. Eu falei, já sei o responder dele. Ele respondia sem eu responder, tá ligado? Porque a pergunta tava sendo a mesma durante o dia todo, entendeu? Eu cheguei lá de manhã e fui sair 5 da tarde. Então, tipo assim, chegou na metade, tipo, ele, isso daí eu já sei o que responder, pera aí e tal. Ele respondia, porque ele já sabia, entendeu? Uhum. Tão maçante que eram as perguntas, entendeu?
Foda, né?
Era a mesma pergunta, em meios de comunicações diferentes, ou pro pessoal do UFC, ou pessoal dos sites, né, entendeu? Então...
De repente, claro. Online, tem que dar. Tem que, não é pra dar só porrada. De repente, online, o cara não tá vendo o que o outro tá perguntando.
É, não, isso sim.
Daí
sim,
tem que entender, né? É, mas ali na sala de imprensa, eu acho que deve ter uma regra entre eles, assim, tipo, o conteúdo é meu, você não vai copiar o meu conteúdo. Entendeu? Porque senão ele tem que. Eu acho que ele tá ali, mas ele tem que dar o crédito pro outro cara, talvez. Eu não sei como funciona.
E também defendendo os atletas, né? Então, às vezes, o pessoal aí em casa aí vai, né, ver, nossa, que resposta. Tipo, mas é que, cara, os caras estão perguntando a mesma coisa faz tempo. Então, às vezes o atleta olha.
Às vezes é uma pergunta besta, que não engaja uma resposta decente, entendeu? Tipo, você fala assim, como é que você se sentiu aí sendo nocauteado? Você fala, cara, me senti uma merda. Ou então quando ganhou, e aí, tá feliz? Não, eu fui ali, eu queria perder, mas acabei acertando uma mão nele, ganhei, não era o que eu queria, né, então, porra, não dá pra entender. Como que é a rotina de main event, assim, de tipo, você tá no topo da lista ali, como que
muita
é a semana,
coisa.
A diferença da semana de luta de um cara que tá no de repente no undercard, ou no card principal, ou no main event?
Então, eu que tava ali agora, né, UFC numerado, esse último, né.
E aí você tava na preliminar.
Na preliminar. Uhum. Então eu fui lá, fiz a mídia, respondi umas perguntas, né, media day ali.
Era online ou era
não? Não, era, todo mundo tava ali, né? No tete a tete. Uhum. Aí fiz um negócio pro UFC Brasil e só, entendeu? Tipo assim, uma hora matei tudo, uma hora e pouco. Agora, quando eu fiz o main event, nossa... Chegava lá 11 da manhã e saía 5 da tarde.
Caraca.
4 da tarde, assim, sei lá. E vai, tirar foto. Aí eles queriam pegar toda a minha trajetória no UFC, né? Queria que eu contasse. Então, eles montaram uma sala lá escura, só uma luz, assim, eu falando.
Uhum.
Ah, conta como que você entrou no UFC, como foi o contender. Eu falei, caralho, mas eu tô focado no Overeem. Agora você tá querendo que eu lembre uma coisa...
Tipo, caraca.
3 anos atrás. Aí ele, não, fala como foi o contender. Eu... Sei lá, cara, tipo,
entendeu? Foi bom.
Tipo, só que daí até eu entender esse negócio, né, desse do contender, da minha trajetória no UFC, como que foi a tua estreia no UFC lá
eles
em 2018?
Eles querem que você crie um drama ali pra ajudar.
Não, eles queriam que eu contasse,
né?
Só que eles não me contaram isso. Tipo, eu tive que sacar, daí depois da terceira pergunta eu falei, não, peraí, né, eu tirei o microfone e falei, cara, eles estão querendo que é isso, daí os caras, eu acho que é isso. Então eu falei, eu acho que é. Daí que eu comecei a falar com mais empolgação, entendeu?
Entendi.
Falei, não, pô, a luta. Só que, putz, às vezes você vai ver as, tipo, essa entrevista e até saiu no Brasil, né? Acho que passou no combate, não sei lá. Tipo, eu falando, tipo assim, tá, mas é no UFC. Ah, foi legal, né? Porque foi no Brasil. Mas, tipo, não porque eu tava, mas é que eu tava sem entender, entendeu?
Sem entender o que era
então,
pra
tipo,
fazer.
Então, é muito maçante ele aquela semana. Como você tá liderando o card, os caras querem te vender de tudo quanto é jeito, né?
Exatamente.
Então vai ter mídia sobre você. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que é muito maçante, né?
Você ficar ali dessa luta com o Overeem, rolou um... Caralho, Wolverine, né? Porque eu acho que de peso pesado, assim, ainda em atividade, porque eu acho que ele tá lutando ainda, né? Ele foi pro Glory,
É,
acho, não foi?
ele vai, né? Vai, se
É
machucou, não vai lutar,
uma.
mas ano que vem tá de volta.
Acho que é o cara com maior história, de repente, vencedor. Bom, tem o Fedor
É.
no Bellator, né? Mas, sei lá, seria os dois,
Mas, cara,
assim?
se você pegar as lutas que o Wolverine tem no UFC, eu acho, é todas as minhas lutas que eu tenho na carreira. Tá ligado?
É uma loucura, né?
Então, tipo, ele na carreira ele tem mais de 60
E
lutas,
Pride, né,
entendeu?
cara? Porra, lutou
E todo
Pride
mundo, é, o
também.
cara é queixo de vidro, mas, pô, caralho, o cara é peso pesado, entendeu? Então, tipo, eu não fui pra luta desmerecendo ele. Eu achei que eu poderia ganhar, tanto é que eu acho que até o terceiro round ali, por mais que eu
Tô
esteja.
procurando ver se eu tenho um bonequinho do Wolverine ali. Eu acho que não tem.
Faltou esse.
É. Ah, tem, tá aqui.
Aí, ó, na época do
Tô,
Pride.
da luvinha do Pride ainda, ó. Vou pôr aqui.
Aí,
Vai.
ó.
E tem o Brock Lesnar, que ele ganhou naquele UFC 100 também, né?
Ganhou. Ganhou.
É,
Foi
rola
insano.
um flashback dizendo, caralho, esse cara. Eu tive essa conversa com o Marreta e o
Não,
Marreta falou que
porque.
fez um preparo para lutar com o John Jones. Porque o cara acaba sendo uma referência. O Wolverine, no ponto que ele chegou para lutar com você, ele já não tava ganhando 10, 15 lutas seguidas, entendeu? Era um cara com altos e baixos, mas. Mas ainda é o Wolverine, né, cara? O cara é
É. É um cara
perigoso,
muito
a
experiente, né?
experiência do cara, né?
Então, tipo, foi aquela pressão, que tinha uma pressão, é natural, uma
Lógico.
pressão muito maior, e os caras falaram, cara, você tá com o Wolverine, cara do kickbox, caralho, o
Caralho, né?
cara é uma pica no kickbox, tem uma
Você até
história no UFC.
crescendo, você.
Eu comecei e falei, caralho, vamos ver então, né? Vamos estar lá na porrada lá. Treinei super bem, só treinei muito volume, né? Eu acho que esse foi meu erro. Em questão de camping, esse foi meu erro, né? E então, cara, cheguei lá, meti o volume, movimentei, bati nele, e não tem o que falar. Então, eu perdi a luta, perdi, mas tipo assim, todo mundo achou que ele ia me botar no bolso. Cara, no primeiro round eu botei ele no bolso. Tanto é que ele, final do primeiro round, assim, ó, ele tava assim, ó,
Essa puta
tipo,
que pariu,
perdido.
né?
Eu olhei no olho dele, e acho que foi aí que foi meu erro, que daí eu dei uma relaxada, entendeu? Eu falei, nossa, já era. Agora eu vou
Caralho,
dominar,
isso é foda, né?
entendeu? Porque eu
É
olhei no olho
os.
dele, ele tava assim, ó, falei,
Volta
caralho,
lá pro
que eu tô.
comecinho do nosso papo, o cérebro, filho da puta,
É,
falando, né? Relaxa, cara, já
exatamente.
ganhou essa
Daí foi
aqui.
aí que a gente voltou pro segundo round, mesma coisa. Tarana, e ele, desesperado, 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 ele conseguiu acertar a joelhada que quebrou a minha costela, né?
Caraca.
Então, tipo, ele soube aproveitar o momento meu de distração, entendeu? Com toda a experiência que ele tem, né?
Exatamente,
Então, o
exatamente.
cara foi merecedor aquela noite, né? Mas
Pô,
é
cara,
muito
perder
louco,
do
assim,
Overin
muito
vai ganhar
louco.
de quem?
É,
Pô, vou ganhar de
tipo.
todo mundo.
Não, eu recebi esse tipo de mensagem, né? A gente recebe, né? O
É
povo é
foda,
foda.
né? É
O povo é
foda, é
foda.
muito louco, né?
O povo
Muito
esquece a
louco.
história, né? Dele, né?
Esquece, né, cara? Eles querem
Ah, o cara
ver.
mais só do mundo, não. Tem outros atletas, eu acho, tá ligado?
Ah, é?
Mas é um cara muito duro, um cara que escreveu a história dele, né? Então é um cara que tem o seu valor também.
Ah, e se você ganha?
Nossa, eu tava na boca
Caralho!
do cinturão se eu
Ó,
ganho dele.
o Sakai ganhou do Overeem.
Eu tava em
Porra,
nono.
ídolo!
Eu tava em nono. É, acho que eu tava em nono no ranking e ele tava em sexto. Então, se eu ganhasse.
Como a do Jairzinho, né? Se você ganhasse a do
Sim.
Jairzinho, você tinha uma luta pro
É
cinturão.
bem isso.
Uma luta pra disputar o cinturão.
Então, foram lutas loucas aí, né?
Cara, quantas lutas você quer fazer em 2022? Mas é que agora eu fiquei curioso. A gente tá
Cara, acho que
falando.
umas duas, né? Porque quero voltar agora aí pra Curitiba. Quero arrumar a casa mesmo. Cara, é muito louco o que eu tô sentindo, sabe? É uma tristeza, só que ao mesmo tempo é uma coisa que eu quero fazer
Uma
acontecer
energia assim que fala assim,
exatamente. Que eu
porra,
quero
agora
mudar, eu quero
vamos, né?
voltar, entendeu? Com tudo. Então eu quero voltar, quero ter calma, sem ter pressa de fazer as coisas, organizar. Então acho que ano que vem umas duas lutas aí.
Legal.
Eu lutando no meio do ano ali. Por mais que não seja no UFC Brasil. Se for, ótimo,
Já
top.
pensou? Pô, dia 7 de maio, né?
7 de maio.
Aí você luta no UFC Brasil, nocauteia no primeiro round. Não corta peso, corta?
Não.
Dá pra lutar de novo?
Dá.
Tipo, um mês depois?
Dá, dá.
Ah, então.
Mas é mais difícil, né? No peso pesado, botar muita luta assim, né? Então, acho que, sei lá, duas lutas ano que vem
Eu acho que
seria
não
de
tem.
bom tamanho.
Uma coisa que é interessante é não ter aquele estresse de corte de peso,
É.
não sei o que, já é um
Só o
puta
treino mesmo
plus, né? Só o
que é
treino,
foda,
né?
né?
Mas você liga a chave do vou treinar mais forte umas semanas antes da luta ou você sempre treina forte?
Não, você liga a chave, né? Você faz treino duro, faz treino bom, só que a hora que fecha a luta, eu acho que isso com todos os atletas aí.
Faz
Eu acho, né?
uma
Não
luta
sei, os
mais
outros atletas
específica para o
aí
cara que você
podem.
está lutando, é isso?
É, não, mas acho que a hora que fecha a luta vira a chave total. Eu acho que do atleta, assim. Pelo menos comigo é assim, sabe? Tanto é que, tipo, eu volto e meia você acaba machucando os caras, mas não por maldade,
Claro,
sabe?
você tá,
É que
porra.
você tá ali no, na pegada da luta e o cara que tá treinando, não. Tipo, entendeu? Ele tá treinando pra te ajudar. E você tá treinando porque você vai lutar. Então acaba tendo essa diferença, né?
É foda. Já nocauteou o cara em treino de o cara pagar assim de sem
Apagar, apagar não,
querer?
né? Porque eu acho
Porque
que
às vezes
muita.
acontece, né?
Ah, às vezes acontece, mas eu acho muita maldade, né, o cara fazer. Acontece, acontece, mas acho que você pode. Você vê que vai pegar limpo mesmo, que você vai machucar o cara, você dá uma
É, mas é
diminuída.
tipo, às vezes
Mas
numa.
ultimamente você vê os caras.
Às vezes numa.
Os caras tontos, né?
Não é tipo numa. No final de uma combinação, assim, a mão acaba entrando, assim,
Né?
acontece,
Não,
né?
acontece,
É foda,
acontece. Mas ultimamente acontece, né? Machucar o pessoal, infelizmente.
é foda. Eu vou. Um dia, se todo mundo se comportar bem, eu vou liberar os vídeos dos nossos sparrings na garagem
Ah,
aqui.
yeah,
Mas vai
fechou.
ser. Não acredito, tô brincando.
Não, vamos fazer daqui a pouco.
Sparring é ótimo. A única vez na vida, foi muito engraçado, eu botei luvão de boxe, capacete, cara, é horrível o capacete, cara.
Capacete é muito ruim.
E fui fazer um sparring com o Vini, que faz o podcast comigo na segunda. E o Vini treina um MMA e tal, faz um Muay Thai lá na Tim Nogueira, em São Paulo e tal. Mas, cara, e ele foi assim, tipo, super, dá 5 por hora, tá ligado? Tipo, só. E eu lá, eu sei exatamente o que. Eu nunca tinha feito, mas eu sei exatamente o que tem que fazer, né, cara? Foi, ó,
Sim.
movimentar, guardar alta,
Não
tal,
apanhar.
respira pelo nariz, eu sei tudo. A teoria ali, pô, se me botar uma prova, profissional.
Já era.
Aí, uma prova escrita, né? Profissional. Os caras falam, nossa, esse cara luta mesmo, hein? E aí eu tô lá, assim, não sei o quê, e aí entra um jab do Vini, assim, cara, de novo, a 5 por hora, porque ele não ia pra me machucar também, era só pra. Aí eu tô lá, não, não sei o quê, opa, o capacete já cobriu o olho esquerdo. Aí eu tô tentando ajeitar, já levei outro.
Sim.
Como assim, cara? Eu tentei trapacear, aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Vou botar essa porra dessa luta no chão. E vou fazer um jiu-jitsu com ele aqui, né? Fui dar um double leg nele ali, mão com
Já
mão atrás, que mão com mão com luvão de boxe, não tem mão com mão,
era.
aí escapou. Cara, patético assim,
Levou uma surra.
horrível, horrível, horrível. Aí eu fiz um clinch, enquanto eu tava no clinch, eu tava tentando arrancar as luvas pra trapacear, não consegui. Então nem trapacear eu consegui fazer direito, foi
Melhor
foda.
fazer podcast
Foi
mesmo.
foda. Puta que pariu, né?
Mais fácil.
Mozão, vamos, a gente vai assistir o jogo da NBA hoje, né?
Nossa, NBA, Rafão aí realizando um
Viu
sonho.
só?
É nóis.
Pô, tamo junto.
Pô, venho pros Estados Unidos desde 2013, né? Nunca consegui ver NBA, nunca fui na Disney.
Caraca, só vem pra trabalhar mesmo, né?
É, só pra trabalhar, ou às vezes eu, né, dou um rolê, dou
Nem
uma
quando você tava lá
passeada,
na American
mas.
Top Team, nunca teve, era 2 horinhas de carro, cara, 3 horinhas de
É,
carro.
então, nunca me animei muito pra ir, assim, porque a gente
Caraca.
ficava ali, né, em camp, sempre ajudando o pessoal e tal, então. É, nunca fui.
Foda.
Mas agora eu vou, né?
Tentar ano que vem.
Daí, por isso que eu tenho enchido o saco pra gente, né,
Ano
na
que vem.
NBA. Vamos,
Vamos,
vamos, vamos,
não, fechado.
NBA,
Vamos junto,
NBA. E
tamo
a
junto.
próxima, Disney. Let's go.
Tô bom. Mozão, obrigado. Primeiro convidado no
É.
estúdio
Não,
aqui.
pera aí, ó. Primeiro convidado.
Não, não, não vai. Não vai. Ah,
Presente aqui, ó. O Rafa
caraca!
nem,
Ó,
ó.
olha só. Esse é top, hein?
Aí, ó.
Olha que
Deixa eu
top,
pra galera
cara.
ver. Vamos.
Ó, vamos por esse. Ó.
Olha aí, ó.
Caraca!
Pôster da
Esse
luta.
veio do lado do UFC,
Aí, ó.
da luta.
Direto.
Vamos pegar uma caneta pra você assinar ali
Vamos
pra mim.
assinar. Primeiro convidado traz um presente desse, hein?
Pô, esse daí
Topzera.
assim, ó. Ó, é vermelha, tá?
Vermelho.
É, pra aparecer, né? Faz no amarelo aí pra. Aí do ladinho da Amanda, acho que aqui,
Sim.
assim, ó. Dedicatório, né? O melhor podcast de MMA do
É.
mundo. Um abraço do amigo sua casa. Escreve uma carta aí, né?
É.
Eu vou lendo pra vocês, ó. Um abraço.
Meu irmão.
Pro. Um abraço pro meu irmão Aí ele vai escrever o nome do irmão dele, não vai escrever o meu.
É.
Abraço pro meu irmão Jonas. Falei, quem? Jonas, é meu irmão.
Falei, pô. Ah, com PH, né?
Com PH, com PH, por favor.
É, vai, mete um F ali.
Eu tenho até tirar uma foto pra postar, não.
Um abraço pro meu irmão Rafa. Cara, Henrique, ó. Nosso irmão Rafa.
Dá uma olhadinha aqui. Ah, top, putz.
Obrigado pela...
Vou jogar lá no grupo, hein? Galera do grupo do MMA hoje.
Tamo junto.
Os. Aí sim. Aí sim, pô. Aí. Esse é top.
Um abraço pro meu irmão Rafa. Obrigado pela parceria. Tamo junto.
Sempre.
É nóis.
Mãozão, obrigado.
Que vamos.
Augusto
Follow
Sakai.
Me, galera. Segue lá.
Segue no Instagram.
Tô Augusto, embaixo aí, vindo
qual
derrota,
que é o
mas.
Instagram?
Arroba Augusto Sakai. Dá uma seguida lá, dá uma moralzinha,
segue,
né?
Segue o Sakai, pô. Segue o Sakai. Tamo junto. Vai tamo pro junto. Ar amanhã, sexta-feira. Vou editar.
Bora.
E vamos.
Bom futuro. Fechou.
Tá é bom? Nóis. Valeu.
Oss.